Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um História, mais um podcast. E hoje, estamos vindo. Galera, meu nome é André Araújo, estou aqui com Samara Vasconcelos. E ele, aquele que eu não posso nomear, aquele que eu não posso pronunciar, aquele que eu não posso sequer ousar imaginar, né?
César Cielo.
Nossa, mano.
Um dia ele cresce.
Eu tô numa vibe boa, pô. Eu tô numa vibe legal. Você que tá querendo me deslegitimar, tá? Seguindo a referência de podcasts passados, tá querendo me diminuir?
Nossa. Esse cara realmente é incrível.
Tu tá brincando, sim, né? Tu tá brincando. E a minha cadeira segue aqui no projeto dela criar uma voz. Basta eu me movimentar que ela faz aqui, ó. Oh. Ó.
Se iludiu quem achou que o podcast são três pessoas, são quatro. Quatro vozes.
E a cadeira de Silvio, né? Pra complementar.
Exatamente. Eu tô quase dando nome pra ela. Eu tô em dúvida entre Gramildo, Afonselna e...
Gramildo.
Isso. Afonselda e ou... Clarice Lispector. Mas eu ainda tô em dúvida. Não sei bem talvez qual ainda.
Talvez comprar uma nova seria a melhor opção.
Talvez comprar... É quando que eu cheguei a cogitar esse nome a ela não, entendeu? Comprar uma nova. Eu vou colocar aí, talvez esse. O nome dela vai ser CN.
Tá aí. Comprar uma nova. Mandasse uma boa, finalmente. Samara, tudo certinho? Tudo na tranquilidade?
Tudo mó paz.
Depois dessa aí.
Eu nunca tenho nem palavras pra expressar depois de Silvio, porque é imoral.
A gente tem que inverter essa ordem, então. Quem tem que começar o podcast é Samara, aí a gente joga pra André, aí depois vem pra cadeira, e aí eu fecho. Que no caso agora
qual,
é CN,
qual seria, né? E qual seria o intuito mesmo disso?
É... tirar o monopólio da fala de André, né? É um ditador do podcast. Perceberam? Só ele começa.
Ai, ai,
só ele começa.
Ai,
ei, André, essa tua tosse de cachorro não convence não, viz.
Olha, tem coisas que são tradicionais, e eu vou te dizer uma coisa, cara. Tradição não se compra. E outra, sim. E outra. Eu tô gripado, mas você tá pior ainda, então nem tenta. Nem tenta puxar uma, porque eu tô vendo aí que tu tá aí. Tu tá com a cara da vitamina C, assim, ó, resplandecendo na tua testa.
Lamentável, vai só doente.
O podcast aqui. Hoje é sobre o que mesmo que eu esqueci?
Gripe, ah, brincadeira.
Não.
Gripe. Ei, seria um tema bom, cara. A gente fala sobre a gripe espanhola de 18, olha lá, ó.
Pensei nisso também. Nossa, o cara tá
puxando. Eu tive uma leve tosse. Peraí, pô, tosse é crime agora? Me prenda então. Meu irmão, fiz uma piada, velho. Tava na sala de aula e
ah,
tal.
Ah, tá bom.
Eita.
Eu cheguei pra um assim e fiz, olha. É, se feiura fosse crime, tu pegaria perpétua. O cara riu a vera na minha frente, pô.
E se sala de aula, que tu fez a piada, o cara que tu fez a piada
foi.
Riu, velho.
Ele entendeu.
Isso
que
é o professor.
Esse é o professor Silvio.
Gente, quem ouviu o último podcast, ouviu a pérola dele anterior, né? Que já foi fantástica. Aí agora ele tá dizendo que faz bullying com os alunos. Não dá, pô. Não. Como que defendem?
Era mais um debate, sabe? Sobre comédia e tal. Aí foi por isso que eu acabei colocando esse ponto. Eu acho.
Então se defender, né? Tudo bem.
Achei interessante. Achei bem legal mesmo.
Muito profundo.
Curti a ideia.
Achasse mesmo, cara. Qual é a tua opinião sobre isso? Fala aí um pouquinho mais.
Nossa, mano. Ó, diga.
Pra quem não está por aqui, a propósito, já pensaram em a gente fazer um podcast sobre Allan Kardec? Não o atacante do Atlético Mineiro, mas o fundador do Espiritismo. Seria legal, cara.
Mas, assim,
já
olha,
que esse assunto não
vamos
chega,
fazer o seguinte,
a gente João, hoje João, vai olha, ter um escuta, papo escuta, legal. Escuta, tu escuta. Tá lendo.
Meu filho tá com. Diga tá dois. Sem delay ele hoje, viu? Tá sem delay não, ele hoje.
Hoje eu tô.
Ei, ninguém, ó. Silvio tentou, né, puxar uma ideia aí de um podcast sobre Allan Kardec, né? Sobre o
Espírito. Do nada.
Pra quem não entendeu, foi isso que ele quis dizer. Então, vamos fazer o seguinte. Democracia, como tudo aqui na nossa história, né?
Beleza.
Ou não. Ou não. Democracia. Então, assim, você que se sentiu tocado aí por essa ideia de Silvio, né? Quer fazer ele feliz, porque quase nunca o que ele escolhe ganha. Então, vamos fazer ele feliz nunca. Alguma vez. Nunca. Então, vamos fazer o seguinte. Comentário se você gostou,
Samara.
Se você gostou desse podcast, dessa ideia de podcast, comenta aqui embaixo. Hashtag Allan Kardec. Aí a gente vai saber que você tá na ideia de Silvio. Se não, o Silvio continua sendo Silvio.
Tu vai ver a legião de pessoas comentando hashtag Allan Kardec, só pra me fortalecer. Tu vai ver.
Eu
a minha tropa
ver.
Não é. A minha tropa é forte, irmão. A minha tropa é
eu
forte.
Espero ver. Não, eu espero ver, cara. Pode ter certeza disso. Mas vamos hoje. Ver, né? Hoje eu queria perguntar sobre alguma coisa para pro pessoal aqui. Você já ouviu falar sobre a independência de um dos maiores países que já existiram? E hoje, uma das maiores potências do nosso tempo, que já ditou cultura, que já ditou modo de viver, que já ditou muitas coisas até os dias de hoje, e que é um dos grandes representantes da cultura ocidental que a gente tem. Você já ouviu falar sobre a independência dos Estados Unidos? Pô, meu irmão, o cara destruiu, tá ligado?
Ele destruiu, velho.
O cara destruiu simplesmente todo o gancho que foi criado. Ele pegou assim, ó, viu a bola entrando na cesta? Tava já caindo, pô. A bola já tava caindo na cesta, mané. A bola já tava caindo. O cara simplesmente foi lá e deu o toco.
Isso é infração, né? Porque a bola no ar, você não pode mexer nela, né?
Pois é. Na descendente, exatamente. Não
mas, pode. Hoje o nosso Kelly Post é sobre a independência dos Estados Unidos. Portanto, você se arrume, você se levante, se tiver lavando os pratos, não mexa no celular, porque você vai cair nele e você vai ter prejuízo. Eu tive isso semana passada. Sente na cadeira, puxe a vinheta, é um, dois, é três. Uou, 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 uou.
É, ele realmente puxou a vinheta, gente. Pra quem não percebeu aí, a vinheta tá... Meu irmão, não posso
vergonha.
Rir não, hoje, não, se eu ficar rindo, eu vou tossir, velho. Não, mas...
Vergonha não alheia, velho.
Cada tosse minha é uma extremidade do meu corpo pula. Hoje em dia foi meu coração. Mas, contudo, entretanto, todavia, a independência dos Estados Unidos... ela vai estar presente no momento em que o mundo está em uma turbulência fantástica. Esse século XVIII. Uns chamam o século XVIII de século das luzes. Outro chamam o século XVIII do século das revoluções. E outros chamam o século XVIII do século da burguesia. Tudo isso são indicativos da tamanha transformação que esse século XVIII vai ter. Ó, só aqui de palhaçada, tá? Iluminismo, Revolução Industrial, Independência do Haiti, Revolução Francesa.
Só de palhaçada.
Só de brinques aqui. Isso é porque a gente nem comentou tudo, mas veja, é muita coisa rolando. E um desses pontos rolando, hoje a gente vai começar a comentar, é justamente a independência dos Estados Unidos. Como todo mundo bem sabe, a independência dos Estados Unidos é um evento histórico e nenhum evento histórico começa no ano que está lá na história. A gente diz que a independência dos Estados Unidos é em 1776. Até aí foi. Só que a história nunca começa a partir daí. Começa sempre a partir de um pouquinho mais de trás, porque é todo esse cenário e o contexto que vai formar nosso ideário sobre esse assunto.
Isso aí. Tipo, a primeira pergunta é: os Estados Unidos estavam ficando independente de quem?
Boa.
Por quê, né? De quem? De quem era? Tá,
importante, né?
De
saber de onde tá vindo essa autonomia.
É, verdade. Porque, princípio por causa que aí, né?
Isso, porque isso é uma questão muito óbvia. Pode parecer até ridículo, mas existem palavras e essas palavras são códigos. Quando você aprende a decifrar os códigos, as coisas começam a fluir na sua cabecinha. Independência tem qual sentido? O que, que quer dizer independência? O que, que quer dizer me tornar independente? Comece a associar esses contextos que a gente vai começar a entender. Portanto, como Samara disse, os Estados Unidos estavam se tornando independente de quem, então? Eu não sei. Mentira, Inglaterra.
Parabéns, nota zero, brincadeira, acertou. E é o que. Imagina aí. Não! É do... Aí ele fala o México que ele queria falar.
Diga aí de novo, México. Arriba!
Não, não canta, por favor.
Arriba. Faz isso. O cara literalmente, ele meteu um arriba no meio do podcast. É isso.
Eu acho que ele ia fazer batendo palmitas, ele pelo menos parou sendo arriba e tal.
Batendo.
Aí, fala dela agora, irmão. Fala dela agora, irmão.
Palmitas. Ela realmente.
Fala dela falou. Agora? Agora?
É convivência.
É realmente é uma sucessão de superações.
Sim, porque tu é o certo, né? Tu é Deus, né, irmão? Tu não, é Deus, né?
Eu não sou Deus, não.
Ele é Inglaterra daqui.
Uou, já fui chamado
de egoísta, porque tu é mesmo, cara.
Não, já fui chamado de El Louco. Já fui chamado até de El Louco em alguns
É o Põe o Louco?
Falando em independência, vamos tocar aqui na independência, né?
A Inglaterra tem o que a ver com isso aí?
Pois é, quando a gente fala de Inglaterra, a gente tá falando do processo de colonização da América do Norte, né? E mais especificamente aí dessa região que no futuro, que na época não era Estados Unidos, mas que no futuro viria a ser Estados Unidos da América, mas que nesse processo de colonização, inicialmente, a Inglaterra, né, denominou essas regiões de as 13 colônias.
Exatamente. E primeiro ponto, né, é separar. Tipo, toda vez que a gente fala de colonização, a gente é meio traumatizado aqui com o Brasil, né? Como foi o nosso processo de colonização. E a primeira
Tô
coisa
sentindo
é frisar
que Samara processo... vai trazer polêmica. Tô sentindo que Samara
não,
vai trazer
de
polêmica.
Forma nenhuma. Eu não gosto dessas coisas. Não sou assim. Não sou. Que é isso, Brasil? A primeira coisa é a gente entender que o processo de colonização do que seria futuramente os Estados Unidos foi bem diferente aí do
eu disse que
foi
trazer
o processo
polêmica.
De colonização.
Eu disse que aquela ia trazer polêmica.
Não, eu tô errada. Não, diga aí, eu tô errada. Se eu tiver... Diga aí.
Olha.
Só o quê? Só joguei.
E aí, Silvio? Pega essa pra tu.
Não, eu passo, irmão. Eu tô no programa Passo ou Repasso. A partir de hoje... Passei.
Vocês estão arregando assim de graça?
Não, tô não.
Meu Deus.
Silvio, que é um dos grandes críticos... A galera não sabe o que a gente tá falando. Mas se Silvio topar, ele vai falar, né? Porque ele sabe do que eu tô dizendo. Ele sabe.
Tô um pouquinho.
Ele sabe.
Só um pouquinho.
Eu posso? Eu posso? Passa. Agora eu vou querer. Ah, já era. Teve um brother, um historiador grande, um clássico, um gigante, chamado de Fernando Novaes.
Ele
na
mesmo.
Na academia de história, ora, é essencial você ler os clássicos. Pronto. Pio. Acabou-se.
Vai-se embora, agilize.
Só que tem coisas que os clássicos escrevem que hoje a gente já revisa. Hoje a gente já não lê mais da mesma forma. Por exemplo, Fernando Novaes, ele é um dos brothers que acaba apontando sobre colonização de povoamento, colonização de exploração.
Que é uma coisa que a gente aprende desde o princípio na escola, né? Das diferenças entre as colonizações. A gente fala e a gente sempre pensa, e surge aquela pergunta, ah, meu irmão, e se fosse outro país que tivesse colonizado o Brasil? Justamente porque a nossa colonização foi uma colonização de povoamento. Desculpa, de exploração. Hã? Uma colonização de exploração. Foi mal.
E
a dos Estados Unidos com a Inglaterra teria sido uma colonização de povoamento. E aí fica essa dualidade, né? Essa intriga.
Como...
Pô, mas se a gente fosse da Inglaterra, estaria muito melhor. Então, vai
como
lá, Silvio.
O André colocou muito bem, teria sido de povoamento. Só que, vamos ser sinceros aqui, na prática, na real oficial, não existe essa
não
distinção.
Foi tão assim.
O que existe é colônia. E colônia é adjetivo e colônia é sinônimo de roubo. Meus alunos, eles já estão cansados. Essa brincadeira já rola toda a aula. O que é que eu faço? Eu coloco lá, colônia. Aí coloco embaixo, sinônimo. E faço uma forca. E escrevo a palavra roubo. Veja, eu administro os fundos financeiros de André e os meus. Se eu tiver algum prejuízo, eu vou usar primeiro os fundos de quem? André, logo, isso é roubo, cara. É o que rolava.
Então, assim, né? Porque parecia que quando a gente falava de colonização de povoamento, que, ah, não, pô, a Inglaterra foi boazinha demais. Ela simplesmente chegou.
Uma suavização, né?
E povoou os Estados Unidos, se preocupou.
Uma visão super romântica.
Estruturar os Estados Unidos, em povoar, em fazer crescer. Que, na verdade, a Inglaterra explorou pra caramba. Inclusive, a gente vai ver um dos vários motivos aqui da independência que passa pela exploração também da Inglaterra, né? Para a Inglaterra querer ganhar em cima dos futuros norte-americanos, que, enfim, esse já é um termo que a gente já pode também discutir, mas pode ficar para outro podcast.
Verdade.
Estadunidenses, vamos evitar.
Vamos ali para a América, eu fiz sim, você está onde, por favor?
Pois é, estadunidenses, para evitar polêmicas.
Obrigada.
Eu lembro o Walter acabando com a minha vida quando eu falei norte-americano. Walter quem? México? Canadense? Aí eu, epa, como é que eu digo mesmo? Foi ótimo esse dia.
É porque já tá no nosso imaginário, né, a gente falar, mas já, na verdade já. Existem vários países na América do Norte e além dos Estados Unidos. Então essa é a discussão, galera. Só pra resumir.
Exatamente. E quando a gente vai falar de dependência, né, como o André falou, a gente tem exatamente essa visão muito romântica do que foi a colonização dos Estados Unidos. Porque durante muito tempo a gente ouviu que foi apenas uma colonização de povoamento e que de fato não foi. E a gente vai ver que a importância é muito, muito grande também da questão da pegada religiosa e política
nesse
processo de independência, né? Até porque um dos argumentos da povoação, né, do pessoal de ir para as colônias dos Estados Unidos, do que seria os Estados Unidos, seria a questão da perseguição religiosa, né? Por conta do anglicanismo. Então, eles também usam isso como desculpa. Então, teve muito forte essa questão da religião. Juntamente com a política para esse processo de independência. E é um ponto bem importante que a gente não pode deixar de frisar. Outro ponto, outra polêmica que eu vou jogar, é a questão do poder da iniciativa privada, né? Que também é outra polêmica que a gente ouve muito. Sobre a questão da gente ter sido povoado pela metrópole apenas e que a construção dos Estados Unidos ela foi feita apenas pelo poder da iniciativa privada e que a gente teve, né, de fato, duas empresas que foram recém-criadas nas colônias, que seria a Companhia de Londres e a Plain, acho que é assim que a gente fala, que tinham três poderes principais, né? Que eram recrutar, armar e financiar as viagens que os colonos eles iam fazendo aí para vender os produtos tropicais. Porque até então, teoricamente, os colonos eles tinham maior liberdade, a metrópole não interferia, a priori, no início, né? Nas iniciativas deles para crescimento e tudo. Tanto que a gente tem aí as colônias do norte e as colônias do sul, que também é algo interessante pra gente falar, né? Que tipo, colônia. Não, eram 13 e que a gente meio que definia elas em colônias do norte e colônias do sul. Isso ajuda bastante a entender os processos das colônias para entender também a questão de como começou a se desenvolver esse processo aí de independência, né? Quais foram as colônias que começaram a se revoltar?
Isso, exatamente. Quando a gente pensa nesse processo de colonização, tem gente que até divide em mais, né? Que coloca colônias do norte, do centro e do sul. Mas acaba que a do centro e a do norte ficam ali muito ligadas, fica meio que no mesmo balaio ali, né? Digamos assim. Então, quando a gente pensa, né? Assim, só para falar rapidamente, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, ele não era... Quando eu falar Estados Unidos, entenda que a gente tá falando de uma América inglesa, né? De uma América colonizada pela Inglaterra, das 13 colônias. Então a gente tinha uma região que não era tão grande como hoje, o estado da Califórnia, que você vê hoje, Los Angeles, toda aquela imensidão daquele país não existia. Então a gente fala de 13 colônias, né, que poderiam ser divididas ali. No sul a gente tinha Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, a gente tinha a Virgínia. E aí do centro e do norte, que você pode colocar ali como tudo do norte também, você vai ver Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Então, todos esses nomes aí que você conhece hoje nos Estados Unidos foi que formaram essas primeiras 13 colônias, né? Vai ter Maryland, Delaware e também Nova Jersey, né? Que vai ser muito importante também citar nesse processo todas. Agora sim, jovens, quando a gente pensa essas colônias, né? Elas foram divididas por um motivo, né? Se há divisão, é porque existe algo que não está compatível ou que não está totalmente, né,
alinhado,
igual entre elas. E a gente, justamente quando faz essa divisão, a gente pensa em algumas características.
Só para pontuar, antes de a gente chegar nessas características, é interessante perceber que essas colônias, tanto do sul quanto do norte, como André e Samara acabaram de citar, são possessões de terra muito pequenas. Estão apenas no litoral leste da América do Norte, tá? Tanto é que essas novas terras que André acabou citando, e futuramente vai surgir o Texas, futuramente vai surgir a própria Flórida, que ainda é no litoral e tal, essa expansão para o oeste, isso é um papo ainda futuro. Hoje os Estados Unidos é um dos poucos países que faz, que é banhado por dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Naturalmente, originalmente, essa América inglesa, ela nasce apenas banhada pelo Atlântico. E a partir do 19, já Estados Unidos, então, eles vão conseguir essa expansão até o outro lado, né? Até o Pacífico, portanto.
Exatamente, exatamente. Então, assim, jovens, quando a gente pensa essas características, né? Primeiro, trazendo para o lado do norte. Samara já citou o fato de a gente ter uma influência religiosa muito importante. Até porque as colônias do norte foram formadas por calvinistas ingleses, né? Ou também você pode chamá-los de puritanos, que vão ser muito importantes também nesse processo, né? Porque muita gente vai sair, né, de uma Inglaterra que estava havendo perseguição para tentar uma nova vida na colônia do norte, o que seria
a
essa
terra
América
prometida.
Inglesa, né? Essa terra prometida. Então estava acontecendo um processo também como aconteceu aqui no Brasil, né? Muita gente saiu, né? Os próprios capitães donatários que saíram também e vieram aqui para o Brasil, para as capitanias, também em busca de uma melhor vida, pô, tu vai receber uma terra, tu vai receber, né, melhores condições de vida. Então era prometido também isso para a galera que estava na própria Inglaterra nessa época. Então os calvinistas foram um desses formadores aí das colônias do norte, claro, né, a gente sem esquecer os indígenas, os povos indígenas que já também viviam aqui e que já acabaram formando também esse processo aí cultural. Porém, além dessa característica, a gente também tinha uma característica que era a seguinte: quando a gente pensa na colônia do norte, a gente pensa, né, em propriedades pequenas, em pequenas propriedades, numa agricultura familiar, muitas vezes de subsistência, para você plantar e colher, para a própria família se alimentar, às vezes não tinha um excedente tão grande. Então o comércio, muitas vezes, também acaba não sendo tão forte. Era um pequeno comércio local, né? Não tão grande. Então você vai ver a colônia do norte como uma colônia que ainda estava se desenvolvendo, que estava crescendo em relação às próximas colônias que a gente vai falar, né, logo depois, que são as colônias do sul.
Tanto que quando a gente vai olhar para as colônias do norte, elas vão ser ditas como as colônias de povoamento. E quando a gente olhar para as colônias do sul, elas seriam as colônias de exploração. É como se, de fato, houvesse essa divisão. Porque a do norte, teoricamente, ela tinha uma considerável liberdade política e econômica maior do que a do sul, que vai acabar tendo interferência muito grande aí, né, na organização dela. Exatamente por essa questão de desenvolvimento de um mercado consumidor mais interno, por essa questão de ter essa mão de obra livre, porque teoricamente a metrópole inglesa ainda não interferia, enquanto a partida do sul ela vai ter uma estrutura mais parecida com o que seriam as colônias ibéricas, que no caso seria, por exemplo, do Brasil, né? Que vai ter uma interferência maior da metrópole, tanto que ela vai estar mais focada aí na monocultura, vai ter uma mão de obra, inclusive, escrava africana, né? Que a gente às vezes não fala tanto da questão da mão de obra escrava africana, mas que existe. A gente já não vai ter mais pequenas propriedades, mas vai trabalhar já com latifúndios, vai trabalhar já com mercado externo, que vão ser as características mais marcantes das colônias do sul, coisas que não aconteciam tanto com as colônias do norte. Então a gente vai ver que elas são colônias bem antagônicas, né? Quando nós olhamos para elas.
Porém, não deixem de compreender, tá, que essa falsa diferenciação conceitual, na prática, não rolava, tá? É como Samara e André estão tendo bastante cuidado ao afirmar: teria mais liberdade política, teria mais liberdade comercial, porque, é como a gente está dizendo, na teoria seria isso, porém, na prática, funciona dessa forma, tá? Por isso que, hoje em dia, os historiadores já não, no caso nós, né, não utilizamos mais essa diferenciação, colônias de exploração, colônias de povoamento. Porque acaba-se que entende o processo de colonização como um processo em si de invasão e dominação do outro, né? E por mais que seja, entre aspas, para cá um pouquinho mais brando, ainda assim é uma dominação e um rebaixamento do outro de toda forma, né? Então veja, essa América, de forma geral, ela é, como Samara acabou citando, a Terra Prometida. Ela é a terra que as pessoas estão olhando e dizendo, dá dinheiro. Sobretudo a América Espanhola, porque teve um retorno muito rápido e muito prático. As pessoas vinham para a América Espanhola, pegavam ouro e iam embora. Dava muito dinheiro, no caso, dava muito ouro, né? E começou-se, então, esse desejo. Ouro, prata, diamante, ouro, prata, diamante. Então, a América ficou com esse ideário de novo mundo, novas possibilidades. É, André acabou citando de forma muito legal.
Só mostrando aqui, rapidamente, um mapa para a galera ter uma noção do que a gente está falando, né, dessas divisões, né, das colônias. Mas pode mandar a bronca aí, Silvio.
Não, muito massa, velho. É, tu sabe onde é que tá? Tu vê daqui a Filadélfia? Ah, achei, tá ali embaixo do Nova York, não é isso?
Exatamente, isso.
É, ali. Tá ali embaixo do Nova York, exatamente. É, então, esse papo dos calvinistas estarem indo pra lá, lembrem-se, tá? Estamos dizendo aqui desde o começo do podcast, a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. Precisamos olhar pra Inglaterra. O que a Inglaterra tá passando no século XVII? O século XVII é o período em que a Inglaterra passa pelas suas reformas políticas. Um rei foi morto em praça pública, minha gente. O Carlos I foi morto em praça pública. Tem gente sendo morta, adoidado lá dentro. Então, as pessoas estão fugindo. Claro, muito pela questão religiosa, isso é óbvio. Mas também por uma questão de sobrevivência, por uma questão até mesmo comercial, né? Então, tudo isso tá influenciando essas questões adentro, nesse mundo agora colonial.
Exatamente, né? Nós vamos estar aí, tipo, vendo a Inglaterra saindo do século XVII para o XVIII, vivendo essas alterações políticas, ideológicas e sociais, porque quando a gente entra no século XVIII, a gente vai ter o famoso iluminismo, né? Então, as ideias iluministas, eles começam a surgir, e, obviamente, isso mexe tanto com a Inglaterra, tanto com as 13 colônias. Então, como a gente já sabe, o iluminismo, ele vai estar fazendo o quê? A crítica ao antigo regime. Então, eles vão falar muito sobre o absolutismo monárquico. Então, as colônias vão dizer, opa, eu não tenho só a alternativa de ser colônia. Olha só, eu posso sim ter uma liberdade aqui. Então, a gente vai ver que as coisas vão começar a mudar um pouquinho, principalmente na metade do século XVIII, porque além de eu estar tendo essas questões aí dos ideários iluministas, na metade do século XVIII, então, começa a ter a Revolução Industrial, né? Então, vai começar aí o caos. Aí, muito importante a Revolução Industrial para essa questão da independência dos Estados Unidos, do que seriam os Estados Unidos futuramente. Porque vai começar a crise do... Caramba, com a produção de bens de consumo sendo feita na velocidade muito marcante e muito rápida, que nunca antes foi vista, o mercado consumidor vai se tornar tão importante quanto produzir produtos. Então, a Inglaterra vai olhar para as colônias e vai dizer, eita, eu não posso mais... Já não deixava, né? Mas agora eles acabam ficando muito mais rigorosos e muito mais firmes, e aí a gente vai entrar na questão dos impostos e tudo mais. E acho que no século XVIII, de fato, os grandes gatilhos para que a independência comece a tomar rumos mais concretos.
Isso. A partir do 18, vamos ter todas essas transformações. Porém, é o que o Leandro Karnal aponta, né? As transformações internas é o que pega. Porque, como Samara bem disse, a Inglaterra, por mais que estivesse colonizando a América, a Inglaterra não tinha ainda uma presença fixa tão firme assim na América, visto o porquê dos seus problemas internos. Então a Inglaterra estava primeiro se resolvendo para depois resolver os problemas alheios. Tá aí talvez a resposta pela empreitada comercial privada. Só que a partir do século XVIII, a América vai virar um palco vai virar um palco de guerras. Guerras. Eu vou citar só uma, mas tem uma galera gigante. Essa mesma América do Norte, ela está dividida entre três países: Espanha, Inglaterra e França. A América do Sul está dividida entre França, Portugal, Espanha, Holanda. Então, veja, todo mundo quer um pedacinho da Terra Prometida. Todo mundo quer um lugarzinho aqui. Até que a gente chega na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi um conflito extremamente duro, travado dentro da América, dentro da Ásia, dentro da Europa. Alguns chegam até a dizer que foi talvez o primeiro conflito mundial. Mas vamos ter calma aí. Porém, a Guerra dos Sete Anos teve uma repercussão gigantesca. Minha gente, o cacete foi tão grande, o cacete foi tão gigante, que a França abandonou as suas terras na América do Norte. A França levou um pau, que era para dar em 10, e a França comeu sozinha. A França abandonou o Canadá, meu velho. Nesse fight, nessa bodega, lembra aquele papo? Tenho duas economias, a minha e a de André. Eu gasto primeiro a de André. A Inglaterra gastou primeiro a economia dos colonos dos Estados Unidos. Dos colonos.
E Silvio, tem colonos. Até um filme muito louco que fala sobre justamente esse acontecimento, que é os últimos dos Moicanos.
Os últimos?
O último dos Moicanos, no caso. Que é um filme que vai falar sobre a relação entre indígenas, ingleses e franceses no meio desse buruçu todinho.
Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. Sobretudo porque hoje nos Estados Unidos, basicamente, não temos mais indígenas, né? Hoje, basicamente, não se tem mais indígenas, né? Tem um mapa de um ex-aluno meu, ele tem uma página de geografia só de mapas. E aí ele acabou mostrando como é que era o mapa dos indígenas antes da colonização e como é que tá o mapa dos indígenas hoje. Cara, é estarrecedor. A palavra não é outra.
É maluquice.
É maluquice, é crime. Só que no meio disso tudo, a Inglaterra precisa reaver os seus gastos com as guerras. A Inglaterra venceu, mas tem que repor aquele dinheiro nos seus cofres.
Inclusive, né, exatamente isso que tu falou, que é o ponto-chave, né?
É o ponto.
Ganhou a guerra, mas o quanto gastou pra ganhar essa guerra foi maluquice.
Isso.
E aí, o famoso venceu, mas perdeu, né?
Economicamente,
a crise chegou, né, pai?
Isso. E tipo, o pior é, eu estou tirando dinheiro de André, dizendo que é meu pra vencer, pra lutar uma guerra. A guerra a gente vence e os lucros que viesse a ter é só meu. André, olha e faz. Não entendi. Não deu pra te entender, irmão. Eu paguei mais do que tu.
Mas assim, a própria Inglaterra vai sofrer também com isso. Tanto é que uma das justificativas dela, né, começar a botar pra lascar na vida dos colonos, é justamente isso, né? Ó, tô precisando de dinheiro, preciso aumentar o imposto pra ganhar dinheiro, não importa o que aconteça, meu amigo. A crise chegou e a gente vai começar a pegar dinheiro de vocês e balão.
Tanto que, tipo, a gente começa a ver a presença do exército inglês, né, nas colônias. E o auge é que, tipo, os colonos ficavam super irritados, obviamente. Porque, tipo, eles colocavam o exército inglês pra vigiar a colônia e a colônia tinha que pagar 400 mil libras, pô. O que ia fazendo de fato que os impostos subissem pra serem vigiados. Então, tipo,
isso.
Eu tô sendo vigiado, pagando pra ser vigiado, não tô vendo lucro nenhum, o imposto tá subindo. Foi tudo trouxa mesmo, trabalhando aqui de trouxa.
Isso. E sem retorno, né?
Exatamente.
A pior parte talvez seja essa, porque assim, sem retorno, uma coisa é, você tá pagando, mas aí você, vez ou outra, você recebe um agrado, não fica tão ruim assim. Mas nesse caso, não tinha retorno. O retorno que possivelmente existia era pra Inglaterra. Os ingleses tinham preconceitos com os nascidos na América. Eram talvez sub-ingleses, né? Dizia-se que não era inglês, que eles não eram ingleses originais. Cara, isso é muito forte, pô. Isso é muito pesado. E aí esses ingleses, entre aspas, não originais.
Mas isso era uma coisa também muito normal, né? que aconteceu muito, inclusive, na colonização americana. Quando a gente traz também para aqui, mais para perto da nossa América, né, relação de crioulos e chapetones também, existiam desde já um preconceito muito grande com quem podia vir de lá da Europa, mas nasceu aqui, meu filho. Abraço.
Abraço. Tchau e bênção. Valeu, pai. Tu não tem sangue original. Essa era a vibe. E aí eles perguntavam, peraí, eu pago imposto, não recebo nada em troca, vocês vêm me vigiar e eu ainda sou tratado como uma pessoa de segundo escalão. Aí viajando, né, comparsa? Nesse cenário, vão ser implementadas as famosas leis de ruptura. Aí vem lei do chá, lei do selo, lei da hospedagem, que é essa que Samara disse, dos soldados ingleses está vindo para as colônias e os colonos pagando a hospedagem deles.
Lei do açúcar.
Lei do açúcar,
né? Que isso é muito importante. E assim, né? É bom a gente só ressaltar, porque é muito louco, porque quando a gente fala lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. Mas, tipo, por exemplo, a lei do açúcar, né? Que foi em 1764, né? Uma das primeiras aí. Ela, além de aumentar o imposto sobre açúcar, ela gerava monopólio. Então, tu ia lá no mercado, quando ia comprar, era só o açúcar que a Inglaterra queria. E no preço que ela queria. Tu não tinha nenhuma possibilidade de comprar de outro país. Né? E logo os Estados Unidos...
E não era só açúcar, né?
Isso, exatamente. E logo os Estados Unidos que tava vendo esse negócio de liberdade do iluminismo, século das luzes, pô, não tenho liberdade nem de escolher o meu açúcar, pô. Simplesmente. Eu não escolho nem o meu açúcar. E isso com outros produtos também, né? Como a gente pode dizer, o chá, né? E ainda tinha a questão da lei do selo, né? Que, pô, tá escrevendo uma carta, quer enviar pra tua namorada, bota o selo da Inglaterra e vai pagar o imposto.
Pra oficializar e vai
pra
pagar.
Pra oficializar, porque só passava desse jeito. Então, tudo se resumia a, no final, a Inglaterra ganhar dinheiro. A ter imposto pros ingleses.
Tanto que a gente vai ter também, né, a lei da moeda, que vai ser em 64, no mesmo ano. É, que é no mesmo ano da lei do açúcar. Porque eles vão simplesmente botar mais imposto no açúcar, nos artigos de luxo, nos vinhos, café, na seda, tecido, enfim. E ainda vai proibir, no caso, a emissão de papel de crédito, que seria, no caso, as moedas na colônia. Então, eles estão subindo imposto, proibindo, obviamente, a emissão de moeda. E eles começam, tipo, os colonos ficam, a cada nova lei, eles vão soltando, né? Vão brigando e protestando. Tanto que eles dizem assim, né? Que a taxação sem representação é ilegal. Então, eles começam a perguntar qual o motivo de pagar por uma lei que eles nem sequer opinaram para a criação. Eles chegaram e puseram a lei, tu aceita, paga mais caro, cala a boca e acabou, e não é assim. Até que chega a lei do selo, né? Que aí destrói tudo.
Isso. E a lógica é essa, né? Paga não pra tu ver?
Balão.
Paga não pra tu ver, irmão. Segura aí.
Silvio, agora me diz uma coisa. Tu acha que os caras vão ficar calados diante disso?
Vão, relaxa. Confia. Olha o Will Smith pra mim agora e aquele meme maroto.
Confia.
Movimentos, rebeliões, revoltas, protestos e tudo isso, o clima crescendo. Clima crescendo. Veja, tudo parece ser um caldeirão que vai esquentando. Insatisfação com a coroa inglesa, aumento do imposto, aumento da vida, aumento do custo de vida. Aí vem três. A insatisfação pela falta de liberdade, soldados entrando, aquele clima estranho, os livros passaram a ser censurados de entrar nos Estados Unidos, pessoas sendo presas, um clima de censura, e para completar, você não podia se reunir à noite. Porque isso era um movimento. Que isso era
a famosa fofoquinha da noite, né? Todo mundo bota a cara.
Isso poderia ser considerado.
Mexeu na
fofoca. Deu errado, boy. Deu errado. Aí brincou, né?
Até que esse clima bom, clima família, clima saudável, clima almoço de domingo, pós-eleições.
Isso aí é forte.
Vamos ter um bagulhozinho que ficou conhecido como o Massacre de Boston.
Olha, pelo nome deve ter sido coisa leve, né?
Não,
com certeza coisa
leve. Dia feliz. Em frente ao governo de Boston, uma galera frio da gota. Em frente ao governo de Boston geral. Fome, fome, eu tenho fome. Eu quê? Fome, fome, eu tenho fome. O exército inglês que estava olhando lá dizia de volta. Morre, morre de fome.
Nossa.
O clima estava ótimo.
Ai, meu Deus. Isso é nível The Voice, meu irmão.
Não dá, velho.
O que vocês estão vendo agora é nível The Voice, tá? Só
vocês... Eis que alguém atrevido joga uma bola de neve em um dos soldados ingleses. O clima...
O clima foi... só não esquenta, né? Porque no frio não tem como.
No frio.
O clima foi de mal a Santa Cruz. Tu é doida, meu irmão.
Não gostei, não. Essa
a
piada
bola
foi péssima.
Caiu na testa de um soldado.
Piada de mau gosto.
Foi horrível, não gostei.
Automaticamente o capitão grita: hashtag abre fogo.
Uma e assim galera vai a bola faleceu. De neve.
Não, uma galera legal, literalmente
legal.
Um massacre. Inclusive, tem um monumento em Boston até hoje. Né? Você consegue ir lá em Boston e ver esse monumento, inclusive você é um monumento turístico, porque foi realmente algo muito marcante e que, de fato, vai marcar essa luta pela independência dos Estados Unidos. Né? Vai ser aquele movimento que a galera vai lembrar, ó, aconteceu nesse dia, esse massacre. Né? Aconteceu uma desgraça nesse dia que a gente vai lembrar para sempre, vai ficar marcado aqui, ó, no coração. E quando você marca, jovem, quando você marca, né, esses colonos, né, do coração, e cria um sentimento que une a galera, o negócio começa a complicar mais ainda pra Inglaterra.
Ah, complica. Ah, complica legal. Logo em seguida, logo em sequência, nós vamos ter uma festa. Uma festa. Festa boa.
Pô, negão, tu falou festa, falou coisa boa pra mim, velho. Eu ouvi festa, eu tô bem. Ouvi festa,
é,
eu tô bem.
Aqui, ó.
E é errado, é?
Eu tô bem.
Esse monopólio inglês, comandante.
Ei, isso, como já tô, eu já só pra dizer um negócio, eu já tô imaginando um pratinho de coxinha com bolo.
E eu não tinha bem casado.
Escondido debaixo da mesa, pegando uma coxinha, enchendo a boca e gritando: está chovendo coxinha.
Meu Deus.
Coca-Cola.
Cara, é impossível. Olha, é impossível. Ele se supera. É
clima.
Surreal.
Quando liberar Félix. O podcast, por favor, coloca lá assim: atenção. Esse podcast contém áudios profundos com Silvio cantando. As pessoas precisam estar preparadas psicologicamente.
Deixa um aviso, tá ligado? Que nem aqueles avisos de ataque, de epilepsia, tudo. Tem que ser um aviso desse padrão, mano.
Isso,
é alguém que mesmo. Alguém que tem algum sofrimento decorrente desse canto, a gente já tá resguardado, velho.
Importante frisar.
Geral, tem uma ideia. Vê, eles não querem baixar o preço, certo? E se a gente fizer este prejuízo? Né? Porque assim, toma lá, dá cá. Eu não tomo chá, tu não vende chá. E aí? Geral se vestiu de indígena, subiu a bordo de uma embarcação, pegou quase todas as caixas de chá, sacudiram no Atlântico e começaram a dançar, a curtir. O clima era esse. Hoje é festa, lá no meu app. Vai rolar, Lelê. Vai rolar, bunda, Lelê.
Vou ter que censurar esse episódio.
Não, por favor. E ainda cantou errado. Oh, gente,
exatamente.
É latina,
eu não sei.
Errado.
Eu não sei o que é pior, se é ele cantando ou se é, imagina, todo mundo lá no navio, no surto, na festa do chá de Boston. E a galera entona,
olha,
né? Porque chega
literalmente,
entonação, né?
Poderíamos estar fazendo o filme Tá Chovendo Chá.
Tá Chovendo Chá.
Tá Chovendo Chá. A tá galera simplesmente chá. Invadiu o porto lá de Boston, pegou os navios e jogou simplesmente 300 caixas de chá no mar.
Saco,
olha, quer aumentar o preço? Quer aumentar o preço? Então,
né?
É aquele famoso, nem meu, nem teu.
Nem meu, nem teu.
Nem meu, nem teu. Pronto, acabou-se.
É feito irmão, essa tá ligado? Quando tá brigando. É meu. Então não é de nenhum dos dois, véio. Quebra o brinquedo.
Isso.
Pois é, tipo, nessa pegada.
Eu lembrei de um negócio que a gente fazia. Sempre que alguém dizia assim: ei, pô, solta o brinquedo aí, pô. É meu. Aí, cara, literalmente soltava o brinquedo, com o brinquedo se espatifava. Era uma merda. É o famoso, nem meu, nem teu. Sim, não dá pra
isso. Os jornais, quer dizer, jornais não, né? Mas a discussão na época, logo após o evento, foi que o mar de Boston virou um grande bully. Eita, Jesus amado.
O grande bully de chá da noite.
O grande bully, literalmente.
A companhia responsável pelo monopólio falou o seguinte, ó. Eu não vou falar é nada. Eu só saio daqui quando vocês se acusarem. Tá ligado, diretora? Quando vai...
Se não fala quem é o culpado, não sai.
Não tem recreio, acabou-se. Eles disseram, enquanto ninguém se acusar, não abaixa os impostos. E melhor, vai todo mundo pagar duas vezes o valor que foi jogado no mar. Até que vocês me digam quem foi que disse. Quem foi
Mas
que jogou.
Aí, jovem, você não tá contando com o boicote miserável que os colonos vão praticar com o tal do chá.
Oxe.
Então, quer aumentar imposto? Quer botar pra lascar? Ninguém compra. E aí é um problema que a gente vê até nos dias de hoje, né? Você que reclama do preço, não compre. Não compre. Simplesmente não compre. Se você comprar, você vai estar, naquele momento, atestando. Olha, pode botar esse valor que eu pago. Então, naquele momento, os colonos disseram, ó, é nesse valor, não compre. É boicote.
Exatamente.
O clima que já estava lindo, já estava família. Os ingleses aumentaram os impostos, duplicaram a carga tributária e os colonos disseram, isso é intolerável. Presta atenção, não pago. As discussões não são a favor disso. Não fui eu que joguei o teu chá lá, por que que eu vou pagar? Eu não sei quem foi. Não vou pagar os ingleses, cacete. O clima dentro da colônia, uma mágoa. O rei Jorge III da Inglaterra era chamado quase que todos os dias de pateta na região de Boston. Também Boston. Boston.
Ah, tá uma bosta mesmo.
Derrubaram a estátua do rei Jorge III lá dentro. O clima... Até que a gente vai pro primeiro congresso da Filadélfia. Histórico. Duas regiões, duas das 13 colônias não participam. Não tenho agora a lembrança de quais regiões não participaram. Não sei se vocês lembram.
Menos a Geórgia. Todas as colônias menos a Geórgia.
Todos menos a Geórgia. Então foi uma só, né? Porém, é aquela coisa, né? O primeiro congresso da Filadélfia afirmou o seguinte, ó. Não gostamos disso, tá? Só.
Literalmente, a Inglaterra diz, problema é teu. Não gostou? Vai pra casa chorar. Problema é teu, pô.
É porque o discurso era popular diferente, né? Porque a gente tava nesse contexto de revolta, de desentendimento, de imposto, de liberdade, de exploração. E a frase dos colonos eram, dei minha liberdade ou dei minha morte. E aí, é o seguinte, então bora fazer o primeiro congresso pra ver se vem a liberdade ou se vem a morte. E fica com Deus, né? Na realidade, os colonos, eles até vão pedir algumas leis específicas pra colônia. Eles também vão pedir uma representação aí pra Câmara dos Comuns, enfim. Alguns vão até ser ousados o suficiente e pedir cargos políticos. Porém, não
pra
acontece muita coisa,
né?
Não. É. Tanto que eles falam o seguinte, né? A sociedade ela é produzida por nossa... O argumento deles é o seguinte, olha, querido, a sociedade ela é produzida por nossa necessidade e o governo por nossa iniquidade. É uma frase até que Paine ele vai usar, mas não vai adiantar de nada, né? A gente vai ter depois o segundo congresso, que vai ser em 76.
Aí você tá me falando de coisa que vai mudar.
Aí
você tá me falando de mudança de, na real, né?
Aí a gente vai parar de somente ficar ali no discurso, na oratória, e a gente vai para decisões de fato. E a gente vai começar a ver decisões sendo tomadas finalmente. E vamos de fato ver
isso,
as coisas.
Porque assim, né? Ficava no impasse. É claro que os Estados Unidos não tá gostando do que tá acontecendo. É claro que eles estão revoltados, é claro que eles não estão. E a Inglaterra vai dizer: beleza, brother. Não tô nem aí que tu não tá gostando. Mas quando os Estados Unidos, no segundo congresso da Filadélfia, diz, olha, também não tô nem aí que tu tá nem aí. De fato, agora, se tu não quiser, nós vamos fazer a independência à força. E aí quando eles botam aí, ó, nesse meio, vamos fazer à força, vamos fazer de todo jeito, o negócio começa a mudar de cenário.
E mudar a vera. porque no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se proclamam independente da Inglaterra. A Inglaterra diz, é? Só que eu não avisei,
não vai,
cara.
Não.
Sabe aquele namoro, que eu sei que você tinha esse namoro, com a
sempre
boyzinha,
tem, né?
Você namorou com a boyzinha da sua sala, que ela não sabia que era sua namorada, não foi? Pois bem. Eu sei, André.
Veio, não. Aí, não. Silvão, pra Silvio. Cima de mim. Silvão.
Silvio.
Silvão, pra
e
cima de mim.
E essa boizinha da tua sala, que não sabia que tu namorava com ela, do nada ela descobriu. É o quê? Eu namoro contigo.
Lembrei daquele meme.
É, já humilha, né?
É, já humilha. Tu, que parece uma tampa de pasta de dente mordida pelo cachorro. Tu,
ele
que
tá
tem essa cara de percata. Tu, esquisito. Fede a coco.
Foi assim,
bafo
assim
de cachorro.
Contigo.
Não, pô. Não.
Poxa, amigo, você foi tão, humilhado.
Foi difícil mesmo, Silvão, na
foi
moral.
Foi difícil, viu, poxa.
Eu iria fazer um minuto de silêncio pra Silvio, mas como ninguém liga, a gente só vai passar esse momento.
A gente passa. E aí, né, enquanto ele sofre aí, ele morre entalado com a tosse velha dele.
A culpa é de André.
Obviamente que quando os Estados Unidos falam, ei, tô livre, a Inglaterra não vai comer essa conversa, né?
De jeito nenhum.
E a gente lembra que a gente já falou aí das guerras, que os ingleses derrotaram os franceses e os espanhóis.
É, e eu imagino a Inglaterra mandando aquele emoji assim, tá ligado?
Aí ele fez, cheguei. O meu momento de dar o troco chegou. Então, meu querido, a galera vai apoiar os colonos. Aí vai ser doideira. Não acabou ainda a história.
Simplesmente 7 anos de guerra com os revolucionários.
Tira porrada
tá
de bomba.
Mutado. Tu tá mutado, Silvio. Deixa eu te mutar.
Eu acho que ele deve ter se mutado, porque ele deve estar tossindo, feito
é, tava tossindo. Feito cachorro. Vai.
É. Franceses e espanhóis dizem, chegou a tua hora. Tu vai, tu, apanhar, tu. Se liga, tu. Eu sei que a França, com já o Luís XVI, a França destina 16 milhões de libras para os colonos.
Amigão, tu sabe o que é guardar ranço?
Tu sabe o que é doar 6 milhões de libras? Não é emprestar, é doar.
Amigão, o ranço tava forte. A lapada
Luiz,
foi grande.
Aqui, ó.
A lapada não foi pouca, não, filha.
Eles ele não somente deu dinheiro. Né? Lembra, eles não deram só 16 milhões. Eles também enviaram 2 carregamentos de arma e equipamento que fizeram. Não é só dinheiro não, meu filho. Além de dinheiro, eu vou chegar aqui e ainda vou levar armamento pra tu. Ainda vou te dar equipamento pra tu chegar e
olha,
jogar
não
na
deu
cara
pra mim.
Terra.
Ah, de a novo, Marinha a Francesa. Gente vai colocar aí, ó. Nem meu, nem teu. É o famoso isso. Nem... Ah, a gente pode basear esse podcast no nem meu, nem teu.
O tema, nem meu, nem teu.
Acabou. Nem meu, nem teu. É isso aí. A França chegou lá com a Marinha. A França chegou lá com o Exército. Dinheiro, e a Inglaterra olhando, já tomando um cacete dos colonos, olha pro litoral, vê os franceses, cacete, os próprios espanhóis também deram armamento, também deram soldados, e aí, meu irmão, não...
Ei, boy, Samara tá no covil do Batman.
Tá. Tá. Daqui a pouco sai 4%.
Quando apaga a luz aí, parece que daqui a pouco ela vai botar...
No próximo, eu vou deixar a hang glide aqui, bem na minha cara, assim, pra dar uma...
Tá. Daqui a pouco chamaram assim aqui, ó. I am Batman. Fazer o quê, né? O pai é poliglota.
O cara meteu em inglês, velho.
O pai
meteu...
é poliglota.
Esse aí é o famoso inglês desnecessário.
Tu quer ouvir de novo?
Não, não quero não. Se for desnecessário, porque eu não quero ouvir.
I am Batman.
A humilhação vem.
Esse clima. Então saudável. Assim, né? Então assim, com o objetivo de enfraquecer, botar pra lascar na Inglaterra, o ranço estava grande da Guerra dos Sete Anos, a França entra no confronto, né? E ajuda os colonos, né, a vencer essa bagaça. A derrota da Inglaterra vai acontecer em 1781. Justamente quando não dá mais. Porque, olha, só os colonos já ia ser lapada. E com ajuda... O negócio começou a complicar ainda mais para os ingleses. E naquele momento, em 1781, a independência dos Estados Unidos foi, de fato, reconhecida com a assinatura do Tratado de Paris. Porque, assim, uma coisa é você declarar, meu jovem. como foi declarado no segundo Congresso da Filadélfia. Outra coisa a reconhecer, assim como foi com o Brasil, né? O Brasil não foi com guerra, foi com pagamento. Mas, aqui, a gente tá falando dos Estados Unidos, foi com
mundo,
guerra,
né?
Também. Foi com guerra e a sua independência foi reconhecida.
Foi na tapa, mas foi.
Tira o porrada de bomba.
Nesse momento, a gente vê a Constituição inglesa... Desculpa. A Constituição estadunidense, porém... o nosso prometido foi independente dos Estados Unidos.
Isso. Acho que a gente só pode dizer o seguinte, né? Uma Constituição com divisão dos três poderes, baseada no iluminismo, e o primeiro presidente que foi escolhido, né, na história dos Estados Unidos, ele, o famoso, que você já ouviu alguma vez na sua vida. George Washington. Billy Ocean. Também, você ouviu muito isso. Quem teve infância ouviu muito isso, só digo isso.
Sim.
Mas estamos falando de George Washington. Galera, finalizamos a independência dos Estados Unidos, simplesmente.
Simplesmente. Foi uma boa discussão, foi um bom debate. Alguém aí está com o UOL ligado? Por favor, todo mundo comigo, UOL!
Eu tentei fazer isso no último podcast, mas levei fora. Então, já que eu levei fora quando eu fiz isso, vai ficar no vácuo, irmão. Vai ficar no vácuo. É isso que eu tenho a te dizer, pô.
Me chama pra esse negócio do podcast, não, Patrícia.
É só isso.
Me chama pra essa historinha aí do podcast, né? É tipo a mãe, tá ligado? O filho esperneando no shopping. Não vem mais, viu? Não vem mais.
Próxima semana, gente, ele tá aqui de novo, nem se preocupa.
É. Tô não, irmão. Tô rompendo meu contrato com a história hoje. Já era. Deu pra mim. Chega. Já era. Quero minhas contas.
Olha, se tu ao menos fosse jogador caro, que metesse aquela tag lá, pô. Hashtag jogador caro, mas nem isso.
Tag é ótimo.
Então, assim, dá uma segurada. Olha. Abaixa a bolinha, calma. Certo?
Tá.
E assim, gente, já perceberam que todo podcast, Silvio sempre dá uma molhada no cabelo antes de gravar.
Hoje eu não molhei, não.
Ele molhou nada.
Ele tá assim, ó.
Tudo molhou esse cabelo aí, eu sou o padre, pô. Tudo molhou esse cabelo, eu sou o padre,
não,
pô.
Não, tá molhado.
Eu sou o padre.
É sério, até tirei o fone aqui, ó. Não está molhado, pô. Ó, assanhando legal.
Ele só tá sujo, então, né? Pobre.
Ó, não tá molhado, pô.
É, então o brilho aí é de suor e sujeira. Tudo bem, desculpa.
É o quê, meu irmão? Meu cabelo é lindo, pô. Vou fazer o quê?
Vai lavar. É isso que tu vai fazer.
Irmão, já ouvi aquela frase...
Porra.
Já ouvi aquela frase do poeta Cristiano Ronaldo? Eu sou o melhor.
É o
Posso
melhor.
Não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor.
Galera, acho que com isso, com esse grande feedback sobre o cabelo de Silvio, encerramos mais um podcast. Mais um podcast em vídeo, naquele formato maroto, coisa e tal. Diga se você tá gostando desse formato novo aí, diga se você tá curtindo. Se estiver curtindo, deixa nos comentários, diz se gostou desse episódio, dá mais sugestões aí sobre isso. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, em nome de Jesus, né? Se inscreve, dá like, compartilha com geral pra fazer o Oxo História crescer. Se você quer ver esse projeto crescer, chegar nos Estados Unidos, quem sabe? Em vários lugares do mundo.
Uou.
Quem sabe? Ninguém nunca sabe, né? Então, ajuda nós e divulga nós. Hashtag divulga aí o Oxo História. Samara, Samires e Silvio Joaquim. Considerações finais pra vocês. Mais um podcast de uma hora, a galera vai, meu Deus do céu.
Gente, eu acho que a gente ficar gravando assim, com a nossa face, tá difícil, gente. A gente não consegue gravar com menos tempo agora. A gente agora se estende, a gente se vendo, é complicado. Porém,
olha o que o Silvio tá fazendo no cabelo. Vamos tirar ele da reunião.
Eu estou mostrando que ele não tá molhado.
Exclui ele da reunião, por favor, obrigada.
Peraí, pô, tô aqui ainda, na moral.
Ei, mãe, foi muito bom. Enquanto ele tava falando, amigo.
Peraí,
eu tô aqui.
Ele tá xingando muita gente, ele tá matando.
Pessoal, a prática do bullying é condenada em todos os países do mundo, sabe disso, né? Bullying gera angústia.
Muito obrigado, André.
Peraí, pô. Pera.
Pessoal, bullying gera angústia, pô.
Ei, meu irmão. Isso aí vai virar corte, boy.
Por favor, faz um corte, por favor.
Vai virar corte, né?
E a mãe falando, vai virar corte, né?
Vai virar corte, né?
Vai, seguinte, ó. Quero minhas contas.
Ei, deixa eu dar uma notícia boa.
Tá pedindo a CLT, tá pedindo a CLT já.
A believe I can fly.
Olha, notícia boa. Eita, começou o inglês bem dizido. Putz grilo, alguém ajuda.
Vai, Samara, encerra esse podcast, Samara. Encerra em nome de Jesus esse podcast.
A gente vai acabar agora, mas uma notícia importante. O próximo podcast da gente vai ser um podcast muito especial. É o primeiro podcast de setembro. E na moral, fiquem aí com expectativas, porque vai vir uma proposta muito legal pra vocês. Diferente do que vocês estão vendo.
Se você está dizendo, eu acredito. Se você está dizendo, eu acredito.
Gente, sério. Vai ser fantástico. Fica atento aí, que vai ser diferente aí do que vocês têm visto aqui do podcast. Vai ser fantástico o tema, vai ser fantástico. A gente vai dar uns spoilers aí pelo Instagram. A gente vai aparecer mais pelo Instagram.
Faz
confia.
Sentido essa ideia. Faz sentido essa ideia.
Confia. Então, ó, dia 25 esse podcast tá liberado. E dia 1 de setembro tem podcast novo, diferente, fresquinho pra você. Então se liga.
É só diferenciado aqui o negócio, né?
Só.
É só trabalho assim, né? Então tudo bem.
Ah, né? Que jogador caro, como diria Silvio.
Não, ele quer ser. Enfim, vai lá, continua.
Ele tenta. Então, é isto. Fica atento, ignorem Silvio. Mais uma vez, né? De novo sobre o sol. Se liga lá no Instagram, @ é Oxi História. Fico na crise toda vez.
Pegou. Ei, gostei. Pô, pra mim já pode assinar o contrato aí.
Contei.
Pode.
Por favor, pode. Na minha não, mesa, não. O
ei,
contrato.
Ei, Silvio, que cara é essa, Silvio? Que cara é essa, Silvio?
Tão querendo me diminuir, pô.
Ela meteu o jargão, pô. Tem que ser respeitado. Concordo.
Infelizmente, ela tá certa, né? Pronto. Samara, nós não aceitamos pessoas que usam a lógica no nosso podcast, tá? Você tá demitida por conta disso. Obrigado, Samara. Foi massa participação.
Beleza? Vou te tirar de... Tu quer sair de novo do podcast? Ou tá bom a humilhação por hoje?
Ei, o time é tudo. O time é tudo.
Eu te amo.
O time é tudo.
Vê só.
Silvio, melhor que você despedir antes que eu me tire de novo. Vai, dá teu tchau aí.
Pessoal, cheiro. I love forever to be. Cheiro.
Não, ele vai sair mesmo. Calma, Silvio, calma.
Calma, respira.
Vamos encerrar isso aqui, galera. É isso. Que bom.
Valeu,
que você,
pessoal.
Que bom que você gostou, Siri, se a galera gostou. Espero que você tenha gostado desse podcast. Deixa o like, se inscreve. Em nome de Jesus, Samara, se despede aí.
Tchau, gente. Compartilha. Eita. Tosse,
eita, o tubérculo entrou. Vai.
Gente, curte, compartilha, dá o like, via comigo. Assiste de novo, assiste mais uma vez. Anota, entendeu? Se tiver professor aí assistindo, passa pros alunos no podcast. Divulga pra geral aí. Porque é só avanço. Foguete não dá ré. Brincadeira. Não soltei essa, velho.
Soltou. Putz, e a grila. Gente vai terminar o podcast com isso. Coach Samara. É isso. Galera, que a história esteja com vocês. Valeu.
Tchau.